prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Lock, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Hello.
E Marta Ponto.
É isso.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre Não Olhe, o novo filme do Jordan Peele, que segue invicto, né? Segue sem errar, sempre maravilhoso. Bom, eu vou começar aqui falando uma parada que me deu muito essa impressão, e aí eu preciso citar aqui meu querido Shyamalan, porque tem uma coincidência muito grande, tipo, é o terceiro filme do Jordan Peele, que é sobre alienígenas, Invasão Alienígena, e o terceiro filme do Shyamalan também foi, que era o Sinais. Só que, né, obviamente, o Não Olhe é um Sinais bom, né? Apesar dessa coincidência, o que me fez linkar muito com o filme do Shyamalan, do Sinais, é que esse filme ele tem muito dos filmes de invasão alienígena dos anos 90 e 80, que ficava só aquela tensão e um rolê meio conspiracional ali, e não ficava mostrando os alienígenas toda hora, sabe? Não é um filme de alienígena que, tipo Alien, que o alienígena tá ali matando todo mundo toda hora, mas vai crescendo essa tensão de tipo, porra, tem alguma coisa aí? Será que não tem? Será que é realmente são realmente alienígenas? Alienígenas, porra, o que que vai rolar aí? E acaba não sendo um filme de invasão alienígena, né? É um filme de monstro gigante aí, na verdade.
É isso que eu ia falar, não ficou pra mim como um filme de alienígena, propriamente dito, embora tenha alienígena.
É, tipo, fosse um experimento científico, faria sentido, né? Tipo, pra trama.
Sim.
Gente, eu não assisti esse filme. A gente falou que ia assistir ele?
Sim.
Caraca, cara, eu tô me sentindo muito cagado.
É que o Joe falou... Entre, ele falou primeiro de Nope e depois ele falou da arte digital. Aí você deve ter lido só a parte da arte digital.
Porra, viajei, cara. Pelo amor de Deus.
Pô, já tomou um spoiler.
Ah, tô nem aí. É de terror, não vou ver, pô. É de terror, não vou ver.
Pô, vê sim, cara.
Eu recomendo ver, mas...
É um suspense.
É, ele não dá susto, mas... Porra, se tu usar ali a tua imaginação, se tu usar a sua empatia com as pessoas que estão ali, tu vai ficar cagado.
É, tu vai ter que ficar tenso, assim.
Você vai ficar com medo de nuvens também.
Ai, não quero ver. Eu gosto das nuvens. Eu gosto de ver cachorros nas nuvens. Porra, é meu único entretenimento.
É um cavalo na nuvem. Aí...
Ah, tem esse rolê também, né? Tipo, que o primeiro filme feito era um homem negro andando a cavalo, né? E, uhum. E pega essa referência interessantíssima.
É porque, no caso, eles seriam os herdeiros desse cara, né?
Eles são tataranetos desse cara e eles trabalham treinando animais pros filmes de Hollywood. Sacou? O trabalho deles é... Tem o Daniel Kaluuya, que, porra, esse moleque é sempre muito bom, cara. Porra, eu conheci esse moleque... Acho que em 2012, 2013, quando eu tava pirado em série inglesa, e tem pelo menos umas duas séries que ele participa lá, que ele não é o personagem principal, mas ele podia facilmente ser, porque ele rouba a cena com tranquilidade. É, tem três, na verdade.
A primeira coisa que eu vi dele foi o Black Mirror.
É, então, isso que eu ia falar. Nessa época, o Black Mirror ainda era uma série pequena, uma série inglesa, Netflix... comprado os direitos ainda. Então eu vi também esse episódio com ele. Só que eu já conheci ele dessas outras duas séries.
Eu gosto muito do Daniel Kaluuya. Pô, ele no Messias Negro, puta que pariu, meu irmão. Porra, se fuder. Porque eu sinto que todo o filme que eu vi dele, ele faz muito bem a cara de quem tá sofrendo, tá ligado? Ele tem uma cara de que tá sempre algum sofrimento, parece que, porra, que ele acabou de passar por um término, que, porra, que a série dele foi cancelada. Agora, por exemplo, eu não gostei dele em Pantera Negra.
Porra, não.
E achei que ele não passou a mensagem. Tipo, de alguém que, sei lá, tava... Ele faz um papel meio que de traidor, né? E eu não senti essa vibe dele, sacou?
Eu não sei, eu acho que ele ficou meio submisso da esposa no Pantera Negra. Isso que eu gostei bastante.
Esse cara, ele me passa uma parada que eu falei com o Ju nesse filme, que é um rolê. Ele, eu não sei explicar, é uma inexpressividade extremamente expressiva.
Irmão de Jorel fala disso. Ah. Tá ligado?
Não.
Tem um episódio que ele... Acho que o pai dele é ator, né? Aí tem um episódio que ele descobre que o irmão de Jorel tem uma microexpressividade.
É isso, é esse o nome, microexpressão.
E ele fica enchendo o saco do garoto. Você é um gênio da microexpressão.
É isso.
Que é uma crítica que a galera faz, inclusive, os atores de 3%.
Qual é a crítica das microexpressões de 3%?
O camarada meu falou que eles... Todos os atores de 3% são atores de teatro. E no teatro é o contrário, né? No teatro você precisa exagerar a expressão porque o espectador tá muito distante. E o cinema é o contrário. A câmera tá muito próxima. Então você não pode fazer uma atuação muito caricata. E os atores de 3%...
São extremamente
eles caricatos. Faziam essas expressões muito caricatas. Então faltou essa microexpressão.
Mas eu pago pau pra essa série ainda assim. Eu queria fazer esse...
Não, olha, caralho.
Eu amo.
A atuação às vezes é sofrida, mas eu acho que evoluiu muito, inclusive.
É, eu também acho, concordo. Mas eu acho que o Daniel Kaluuya é o rei das microexpressões, assim. Cara, ele é muito sinistro, porque é muito sutil e tu pega muita coisa, sabe? Né? Pequenas nuances, assim, de expressão.
O Daniel Kaluuya, ele tem uma parada no rolê dele que, embora ele tenha conseguido papéis aí de onde exploraram mais do talento dele como ator, mas geralmente ele é sempre um cara mais fechadão, né? Mais silencioso e tal. Ele não é um cara que... Os personagens dele não são personagens que precisam... Que geralmente falam muito. Eles botam muito... É até meio que talvez um estereótipo dele ser um cara mais fechadão, um moleque mais durão, assim. Até no Black Mirror ele é meio assim, sabe? Uhum. Embora tenha aquele discurso dele no final ali, que é uma puta atuação do caralho, mas boa parte do episódio ele é um maluco mais contido, mais fechado e tal. No Não, Não Olhe, ele é um pouco isso também. Ele é um cara mais fechado, que não tem muita desenvoltura ali pra falar.
Ele é um cara inato, especialmente, pra caralho, né? Ele é muito inato. O negócio dele são os animais.
E é isso que é foda nesse filme, que é essa parada da microexpressão que você tá falando. Ele atua muito bem nas reações dele, sem fala. Ele entendendo o bicho, ele não olhando pro bicho quando o bicho tá vindo e o caralho é quatro. Ele tem vários momentos ali que, sem falar, tu olha pra ele e fala, porra, esse maluco é um ótimo ator, sacou?
Esse filme é tipo aquele... Bird Box? Você não pode olhar pro bicho?
Não.
Não é bem isso, não. Tipo, é um... Eles têm uma fazenda lá, onde eles treinam os animais e tal, e eles começam a achar que tem um OVNI pairando pela fazenda deles lá. E eles começam a botar câmera pra descobrir qual é que é, pra saber, tentar pegar o OVNI, porque tem isso. O Jordan Peele, obviamente, tem sempre uma crítica muito forte carregada nos filmes dele. Nesse filme, o que eu peguei, pelo menos, são os tataranetos desse... Eles até falam, né? Foi o primeiro astro de cinema. Ele foi o primeiro cara a ser filmado. Foi esse joque montado num cavalo, sacou? E todo mundo reconhece o cara que filmou, sabe o nome do cara que filmou essa cena, ninguém sabe o nome do cara que tava cavalgando o cavalo ali. Então tem muito isso, tipo, dos tataranetos deles, tá, eles estão meio fudidos ali, né? Eles não conseguem um trabalho ali no começo por filha da putagem dos diretores ali, da galera da produção, que não escuta o que eles estão falando, né, sobre o animal.
Não, o que que ele tá falando, né? Porque quando ela chega, eles até escutam. Mas ele, tipo... Vai mostrando...
Porra, balbucia essa parada
dele. É, não consegue falar com os animais muito bem, sacou? Ele tem uma conexão com os animais, fica muito bem estabelecido no começo, né?
Uhum.
Ele tem, tipo, uma forma muito interessante de lidar ali. Ele consegue pegar os feelings dos bichos, sacou? Ele resolve o filme todo, sacou? Pelo feeling dele.
E a ideia que passa, assim, tipo, é que o pai dele falece, né? E o pai dele tinha esse sonho dessa empresa, sacou? A empresa era a vida do pai dele, não era a vida dele. Quem tinha paixão por aquele negócio de cavalos mesmo era o pai dele, sacou? Então, quando o pai dele falece repentinamente, ele fica completamente perdido. E a irmã dele já meio era meio foda-se pra tudo, sacou? A irmã dele tá perseguindo os outros sonhos dela, só que ela meio que dá uma moral pra ele, sacou? E é muito interessante essa relação de irmãos, né? Existem irmãos que não brigam, mas não brigam porque eles não têm conflitos, não brigam porque, porra, vai gerar um problema familiar gigante, sacou?
Uhum.
Na vida adulta, parece que você passa a brigar menos com seu irmão porque você sabe que, porra, seus pais vão ficar chateados. Vou falar, deixa disso e tal. Então eles são irmãos muito diferentes. Então rola essa sensação desse conflito invisível, que, cara, eu acho muito foda como o Jordan Peele trabalha isso, que eu gosto muito do show don't tell, né? Mostre, não conte. Você mostra, você não fica explicando, você não precisa botar um narrador. Então, pô, tem ele... Uma cena pós-morte do pai dele, ele tá com esse cavalo ali na cena. Você vê que ele tá falando as coisas e as pessoas não estão dando ouvidos a ele porque ele fala muito baixo, ele fala pra dentro. Ele não se impõe, né? Ele não se coloca.
Retraidaço.
Retraidaço. E a irmã dele, não. A irmã dele, tipo, é uma pessoa mais extrovertida, mais descontraída, alguém que chama a atenção pra si. Só que a irmã dele chega, fala toda a fala que ele ia começar a falar. Parece que ele se sente até aliviado.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo essa irmã dele sai de cena. E ele fica querendo falar mais coisa. E a irmã dele saiu de cena. A irmã dele foi fazer outra coisa. Então ele se sente até um tanto quanto abandonado pra essa irmã dele, sabe? Que poderia fazer ali uma parte, poderia ser aquele complemento, essa parte que falta dele. E você vê que isso deixa ele chateado. Uhum. Só que não tem essa discussão entre eles dois, tá ligado? Uhum. Você só vê, tipo, eles com uma conversa assim, meio, ah, que sei lá o quê, que sei lá o quê, ah, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Aí tem uma hora que ele fala assim, ah, ela, as cachaças do pai estão lá e tal. Ele, ah, tem aquela verdinha também. Aí você vê que a irmã dele, tipo, fica mais tranquila, que ela achou que, ele tava muito puto e ele tava só de boa. E eu acho que combina muito esse tipo de atuação dele com a direção do Jordan Peele por isso. O Jordan Peele não é de ficar explicando cada nuance do filme dele. Ele joga um caminhão de referência e você tem que ir pescando. Sim. Então acho que combina essa microexpressividade dele.
Com a microexplicação do filme, né?
Isso, perfeito.
Eu acho legal isso, porque é o que faz a pessoa assistir um filme várias vezes, né?
Sim.
Porque aí você vai, cada vez que você assiste, você vai vendo uma coisa diferente.
Uhum. E tem um rolê que eu, porque tem a significação lá, né, do pai treinando a égua que era pra ser dela, e cagando pra ela, e ele dando, e ele olhando pra ela, e ele vigiando ela desde sempre, o irmão. Que eu achei muito bonito, inclusive.
Aham.
Que também mostra esse vínculo forte, assim. Dá até uma emocionada quando eu penso. Deles poderem contar um com o outro, assim. Apesar de, em alguns momentos, não. Porque tem toda uma complexidade, né?
Ao que parece, o irmão mais velho meio que caiu nas graças do pai, né? Nesse treinamento de animal. E ela tem esse momento que ela mostra esse ponto, inclusive, que eu achei meio ponto-chave, assim. Tipo, ela meio que falou assim, pô, tu tava ali sempre e tal, e o momento que eu achei que o pai ia me dar moral, ele não me deu, sacou? Então eu segui minha vida, porra.
Mas ela falou, mas você me deu.
É, você me deu. Mas ela, quanto ao pai, assim, seguir esse sonho do pau... Do pai, já ia falar do pau.
Do pau, né?
O sonho do pai.
O sonho do pai dela.
Ela tava cagando.
Ela, tipo, falou, porra, teve esse momento aqui da minha vida que eu achei que assim não foi, eu segui minha vida, sacou? Sim. Meti meu pé pro meu sonho.
Mas onde que entra alienígena aí, gente?
Então, é isso. Tipo, tem alguma coisa estranha acontecendo, tem alguma coisa pairando ali no, sobre a fazenda.
A morte do pai já é estranha.
É, de uma forma completamente estranha. Uma parada que não faz muito sentido. E aí, os cavalos estão meio agitados, né? De personagem do Daniel Kaluuya, O.J., né? O.J.
Uhum.
Por conhecer muitos animais e tal, ele fica ali vendo. Aí, uma noite, ele vê uma parada passando no céu e ele fica, porra, eu acho que tem um OVNI nessa caralha dessa fazenda aqui. Ele conversa com a irmã dele. E eu, a parada que eu senti é que, tipo, tinha, eu acho, que na irmã dele, por essa parada dela não ter tido essa moral do pai, e também do rolê da história do tataravô deles lá, que, tipo, não é reconhecido por ter sido a primeira estrela de cinema, assim, né, a primeira pessoa a aparecer numa filmagem, eu acho que tinha muito uma busca por conquistar aquilo, por reconhecer aquilo, porque eles entram numa jornada de conseguir capturar aí tem até aquela piada, né, que, tipo, pô, a gente já tem tecnologia 4K e ninguém nunca consegue capturar um OVNI numa boa qualidade.
Isso é muito foda.
O filme se desenrola nisso, tipo, neles tentando capturar essa nave espacial que aparentemente tá ali escondida sobre as nuvens.
O rolê é que essa nave, isso aí que tá rolando, quando tá se aproximando, quando tá visível, acaba com a energia elétrica.
Ah.
É muito mais difícil captar, porque tudo depende de energia elétrica. Zoa o celular, zoa tudo, entendeu?
É, porque o filme em si, ele corre em três frentes, né? Tem a parte do espetáculo, que é o começo do filme, que ainda tem essa parte, do macaco, né? O filme começa com um ataque de um macaco num set de filmagem. Aí troca pra cena do pai com o filho, com o OJ. Então tem a relação do espetáculo, tem a relação familiar e tem a perseguição do OVNI, sacou? São três linhas que se misturam ao longo dessa trama que contam, que muita gente fala que esse filme, ele faz muito essa alusão à crítica do entretenimento, né? Porque, tipo, porra, tem um bicho ali que tá perseguindo eles, só que como ele tá passando por essa crise financeira por causa da morte do pai, ele vê essa fotografia desse bicho como uma oportunidade de salvar a fazenda, sacou? Porque ele tá já vendendo os cavalos, ele tá desistindo do negócio que ele percebeu que ele não é muito pra ele, sacou? Esse lance que o pai dele seguia. Ele não tem muito tato pra tocar o negócio do pai como o pai dele tocava. Então ele vê essa fotografia como uma oportunidade, essa filmagem uma oportunidade Que a irmã dele comenta, pô, se a gente tirar uma foto disso, a gente consegue explorar isso, consegue ganhar dinheiro. Então trabalha muito essa questão do monstro como, inclusive, ser explorado comercialmente, né?
Uhum. E também um lugar de redenção, né? De reconhecimento, de... Porra, não é possível que o nosso tataravô foi o primeiro cara a fazer uma imagem, a ser uma imagem em movimento, ele é o início do cinema, não tem reconhecimento nenhum, e agora a gente vai ser os primeiros caras a registrar, de fato, com qualidade, um OVNI, e a gente vai conseguir esse reconhecimento, esse dinheiro que nosso tataravô não teve, assim.
Sim, sim. Teve muita gente que falou que, talvez, falou, né, o Jordan Peele sempre trata racismo de alguma forma na trama. Uhum. E eu vi umas análises meio merda, acho que a principal forma dele tratar isso é do próprio apagamento, tipo, ele usa pessoas com trajes mais de cowboy e tal. Então ele fala sobre essa história do homem negro no Velho Oeste, essa história desse Joker negro que nunca foi merecido. Então ele trata muito desse apagamento, de como, tipo, as pessoas negras sempre estiveram ali, mas sempre foram meio que apagadas, sacou? Ele trabalha não com uma trama única, né? Ele trabalha diversas narrativas ao mesmo tempo dentro da trama.
O que eu achei interessante que vocês descreveram é que ele respeita toda a física criada ali. Então ele pensa em falar sobre esses três temas distintos e ele ainda tá pensando na física do rolê, entendeu? Das luzes apagarem quando o objeto se aproxima, né? Quando o OVNI se aproxima lá e tal, do celular ficar zoado, né? Porque são coisas, são questionamentos que faz a gente parar de acreditar num filme, né? Eu achei da hora isso.
Não, cara, tem uma outra parada desse filme que eu queria falar, que o Jordan Peele é genial nisso, assim. Ele faz comédia no meio da tensão. Ele faz uma comédia muito bem feita, que quando tu vê, tu tá super tenso, daqui a pouco tu tá rindo pra caralho, essa coisa de falar. O que tá acontecendo com o meu corpinho, entendeu? E é muito foda, porque ele trabalha numa sutileza, é muito do caralho, assim, ele consegue tratar 70 temas num filme e fazer 20 gêneros num filme. Porque tu vai rir, tu vai ficar tenso, tu vai se envolver com a família, tu vai ficar nervoso com a irmã, depois tu vai ficar gostando da irmã, e depois tu vai achar que vai ter um grande plot twist, que vai ser um baita golpe, que o cara vai roubar deles a oportunidade de registrar o negócio. E, porra, e a parada vai indo assim numa velocidade que a gente se dá conta do que tá acontecendo. É muito bom.
É, então, tem essa parte em que eles chamam um diretor de cinema e tal pra conseguir capturar essa cena, né? Tipo, eles querem vender a ideia pro cara, esse cara é um cara branco de Hollywood e tal. E ele meio que tipo, ah, galera, pô, isso não vai dar certo não, foda-se e tal, desliga na cara deles. Depois que acontecem outras paradas ali que chamam um pouco a atenção, ele resolve ir até lá. E ele desenvolve ele leva uma câmera mais antiga que não precisa de energia, de eletricidade. Então o monstro não influencia nessa câmera. É uma câmera manivela e tal, de filme mesmo. E aí, na hora que esse cara chega lá e pega essa câmera, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, porra, esses caras estão sendo Jockey de novo. Esse cara vai pegar a filmagem, vai meter o pé e eles vão se fuder. Aí a Marta virou pra mim e falou, pô, o Jordan Peele não costuma fuder os personagens principais dele, que são sempre personagens negros. No final, né? Não tem um final triste pra caralho, né? Ele até falou muito sobre isso no Corra. Que o final de Corra, originalmente, que ele tinha pensado, era um final ruim, onde ele ia ser preso no final e tal. E ele falou, pô, não, eu tô meio cansado desse rolê, tá ligado? Tipo, então eu quero que meus personagens tenham um final que, pelo menos, depois de tudo que eles passaram, eles consigam ter um final ali, pelo menos, ok. E aí a Marta me falou isso, eu falei, é verdade. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu tinha certeza que aquele cara ia fuder eles. Eu tinha certeza que aquele cara ia filmar e ia meter o pé, tá ligado? Tipo, eu falei, é. Agora, outra parada que eu queria falar, que eu lembrei quando o Chino tava falando, esse rolê do espetáculo. Porra, isso é muito foda como é trabalhado com o Jupe, cara. Que é o moleque que trabalhava na série lá que o macaco pirou e matou todo mundo, na frente dele, quando ele era uma criança, e ainda assim, pela espetacularização da coisa, ele tava fazendo um show com esse bicho. Ele achava que era uma nave alienígena, beleza, e ele tava lá nisso, pela grana, sei lá, pela fama. Isso é muito bizarro, né, cara? Tipo, o maluco tinha um trauma fudido de infância e, mesmo assim, o cara cresceu e ele tá lá arriscando a porra toda, fazendo uma parada que ele não tem a menor ideia do que é, sacou? Com um bicho gigantesco indo lá com o meu cavalo na frente da galera.
Eu vi uma leitura muito foda disso, que falaram que a interpretação dele, possivelmente, é que quando, tipo, ele viu o macaco matando todo mundo, mas você vê que ele continua meio que ligado a esse mercado do entretenimento, da exploração, porque, tipo, velho, essa parada do macaco é pra você que anda com seu cachorro sem coleira aprender. Bicho é bicho. quando o bicho dá na cabeça dele de fazer um negócio, fudeu, meu irmão, fudeu. Se o ser humano, como diria o que é o ser humano, se o ser humano, quando ele tá bolado, ele já perde a razão das coisas, já pode perder o sentido, meu irmão, o bicho é pior ainda. Porque o bicho, ele não entende quando você fala com ele. Então ele vai, porra, até as últimas consequências. Então, por favor, use coleira no seu cachorro, porque um dia ele pode ser muito bicho. E ele vai atacar alguém e você vai foder a vida de alguém. E esse lance do ataque de macaco foi muita legislação, inclusive, sobre isso. Sobre como as pessoas achavam que o macaco era um mini filho. E um dia o macaco, porra, macacava, sacou? E perdia a razão e, porra, o macaco é um bicho territorial, um bicho que disputa. Só que o macaco desfigurou uma porrada de gente. Tem um caso da mina que ela foi desfigurada por um macaco, que ficou conhecido e tal. Esse lance do espetáculo, eu vi uma análise que eu achei muito foda, que é, ele achou que ele tinha uma conexão com esse predador, sacou? Que ele tinha essa, que ele era o escolhido, que ele tinha esse controle, sacou?
Sim, puta, pode te ver.
No lance do macaco, tu vê que ele tá ali assustado, e quando o macaco vai falar com ele, ele interpretou que ele tinha essa conexão, sacou?
Sim, de fato, né, no caso do macaco. Porque o macaco matou todo mundo, foi dar um soquinho nele, de mãozinha, né? Eu acho que ele interpretou aquilo como um milagre, eu sou escolhido, eu sou o melhor cara do mundo.
Perfeito, exato.
E é isso, é que, porra, ok, naquele momento ali tava até de boa, mas não é assim, né? E você tá... É exploração mesmo, né? Os caras estão lá, o Daniel Kaluuya tá tentando avisar, o OJ tá lá tentando avisar. Não faz isso agora, ele não tá bem, ninguém tá nem aí pro que o Daniel Kaluuya tá dizendo, o OJ, vou tentar chamar o personagem, pro que o OJ tá dizendo, e ninguém está nem aí pro que o animal tá sentindo. Foda-se esse bicho, ele tem só que fazer o que ele deveria e acabou. Que é a mesma coisa que esse menino aí faz, e aí quando entra esse outro predador aí na cena, ele fala, agora eu vou me aproveitar mais uma vez, a exploração em cima da exploração, né?
Exato.
E aí ele foi engolido pela exploração dele.
E porra, a parada do TMZ, cara, o repórter do TMZ que chega lá na hora do grande plano final pra tentar pegar a imagem do bicho, que são os paparazzi bosta do caralho, eu nunca fiquei tão feliz de ver um filho da puta sendo arremessado de uma moto como naquela
caralho, cena. Isso é muito foda. O que acontece quando uma força que anula energia se debate com a moto a 90 km por hora?
Porra, é muito bom, cara. E eu tava o tempo todo, tipo, não, cara, tu vai lá salvar esse cara pra quê? Foca no plano aí, foda-se esse maluco, cara.
Eu acho que ele deve ter até pensado, imagina se eu consigo agora pegar essa cena e branco, filho da puta, sim, e morre no meu terreno, eu vou ser preso. A polícia vai chegar aqui dando 3 tiros e foda-se, tu matou um branco, irmão, tá preto.
Aham. Sim.
Foda essa tua filmagem de OVNI.
Uma parada que eu achei maneira é que, tipo, o Jay vai lá tentar buscar ele e tal, e o maluco tá todo fudido, todo quebrado lá no chão. E ele tá lá, ele tá tentando pegar ele, botar no cavalo. Só que ele tá vendo que não vai dar, e aí não é aquela super cena do heróizão, que ele bota o maluco nas costas e sai correndo porque ele precisa salvar a vida. Ele fala, pô, irmão, não vai dar tempo, vai morrer eu e tu, desculpa. Ele monta no cavalinho dele e mete o pé, tá ligado? Porque, porra... Desculpa aí, parceiro.
Não, mas o cara tá lá, deitado, falando, porra, cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera?
É, caralho, que maluco suporta.
Morre aí, porque tem burro. Vai morrer porque tem burro.
Eu sinto que essa vibe, tipo, como a sociedade do espetáculo, faz o ser humano pensar no espetáculo ao invés da própria saúde, sacou? O próprio bem-estar, foda-se, eu quero ter meu minuto de fama, eu quero...
Porra. É, não, até um tempo atrás aí tinha toda uma moda de gente se pendurando em lugares altos pra tirar fotos incríveis pro Instagram, né?
Pô, isso me dá uma agonia, meu irmão.
Pois é. No final, quando tava uma tensão do caralho ali, o cara topa ir pra lá, porra, é uma cena muito boba do filme, mas é essa parada que a Marta tava falando de como Jordan Peele ele joga o humor ali dentro do filme, assim, de uma forma bem sutil, né? Essa cena do cara sendo arremessado da moto, obviamente, é uma cena que foi colocada ali pra ser engraçada, que tem um gritinho e tudo do maluco sendo arremessado ali. Mas aquela cena onde eles estão felizes porque o maluco topou ir lá filmar com uma câmera especial, eles ficam se cumprimentando pra caralho, assim, dando vários tapinhas, aquela cena me pegou pra caralho, cara. Eu me emocionei naquela cena ali. Do nada, sabe? Eu ri e falei, caralho, porra.
Cara, a cena do diretor sendo engolido, então, é muito foda, cara. Porque eu sinto que ele representa até essa excentricidade em Hollywood, sacou? Que, tipo, é uma parada meio batida até, tipo, existe o diretor pop, né? E existe o diretor cult. Tipo o Steven Spielberg, tá ligado? Que é um cara genial, porra, ele tem referência pra caralho. Pô, mas ele é o mestre de fazer filme pop, só que é um filme que vai estourar a sala do cinema.
Blockbuster.
Isso, blockbuster e tal. E tem o, sei lá, só com o Lars von Trier, tá ligado? Que é um cara mais cult. E eu sinto muito que esse diretor, ele é colocado muito nessa visão desse cara meio... Ele não é experimental, ele é um cara consagrado, mas ele é um cara meio alternativo. Tanto que mostra ele vendo várias filmagens, tipo, essas filmagens meio que alternativas, sacou? Documentar. Tanto que eles falam assim, ah, tem um filme de realidade. Ele, ah, é filme de realidade. Aí o Daniel Kaluuya chega pra irmã dele... Fala que é um documentário. Ah, é um documentário. Ah, então é mais interessante essa coisa. Sim. Como ele faz essa figura excêntrica. E, porra, até... Agora, porra, mas spoiler fudido. Desculpa, Raquel.
Tudo bem.
Porra, e ele morre de uma maneira muito, tipo... O genial, querendo as últimas consequências, tá ligado? Uhum. Aí ele pega a maquininha dele, vai pra da montanha, o bicho come ele. Isso que assim, tipo... Pô, mas ele não vai tacar esse filme pra alguém, não? Ele não vai... Não, e ele vai lá filmando, sacou?
Puta que pariu, eu fiquei muito puto com esse cara, não entendi nada. Falei, o que esse doente tá fazendo, meu irmão?
A impressão que eu fiquei é que ele viu que iria acontecer uma cena incrível demais. Tanto que ele fala, tipo, a luz daqui a pouco vai estar perfeita e tal. Aí ele corre pra montanha com a câmera pra pegar uma cena que, por mais que seja só pra ele, é o doente que o Chino tá falando. É o
ego acima da razão, tá ligado?
É, cara, vaidade pura e simples, né?
Mas é, uma pessoa cabe na boca desse bicho? É uma pergunta que eu tô me fazendo há muito tempo.
É, o bicho suga, né, quem tá na Terra, tipo, como se fosse uma abdução.
Ele é como se fosse um, sei lá, um bicho meio do elemento ar, sacou? Ele tem essa vibe de um bicho meio... É, até a galera falou, né, tipo, aquela crítica que você falou.
Isabela Boscov.
Isso. Que é o filme que usa até muito do tubarão. Então, enquanto o tubarão seria esse animal da água, esse é um bicho que ele é um bicho do ar, sacou?
Uhum.
Então, ele se alimenta meio que sugando as pessoas, sacou? Tipo, ele chupa as pessoas.
É o chupacu de ganhaninha. Mas ele tem uma aparência, gente. Aí, tipo assim, vocês viram o bicho? Qual é a aparência desse ser?
Ele é tipo um disco mesmo, como se fosse um disco voador, só que sem aquela cúpula, aquele disco voador clássico, que é um disco e tem uma cúpulazinha em cima. Assim, uhum. Ele não tem essa cúpulazinha em cima, ele é só um disco. Assim, se eu olhando ele passando longe, ele parece realmente ser uma nave espacial, alguma coisa assim dessas clássicas, sacou?
Ah, ele tá só voando.
É, e ele, a parada que eu falei da nuvem, ele se esconde numa nuvem, ou ele forma uma nuvem ao redor dele, e essa nuvem não se mexe, tá ligado? Que é até a hora que eles percebem que realmente tem alguma coisa estranha. Falou, porra, eu acho que eu tô olhando pra essa mesma nuvem aí há uns 6 meses, cara, tá ligado? Tipo, essa nuvem não se mexe já tem tempo. E aí esse bicho tem um buraco embaixo dele, que é onde ele suga a comida dele.
Que é a boquinha dele.
Exato.
Nossa, que bicho esquisito. Ele não tem uma aparência formal. Assim. Eu gosto muito de filme de criatura, assim, porque eu gosto de ver a aparência, né? Eu acho que Alien é do caralho por causa disso.
Não, mas ele tem uma outra aparência.
Ah, tá. Porque o xenomorfo, ele tem várias evoluções, né? Tipo, ele tem várias etapas ali do crescimento dele. É um bicho muito bonito. Não, assim, eu não vi o filme. Então, eu tô imaginando, assim, um disco de pele voando.
Não.
Eu vou ter que ver esse filme, cara. E ele tem outra aparência.
Ele tem, depois ele se desdobra lá e ele vira um bicho incrível, inclusive. Um bicho completamente diferente, assim, um bicho muito foda.
Ele brinca muito com essa questão de você não saber o que é a criatura, tá ligado? Cara, isso é muita doideira, assim. Como o Jordan Peele, tipo, trabalha muito bem essa questão, inclusive, desse terror que não é... Porque eu acho que, tipo, eu gosto pra caralho também de criatura, mas acho que o filme de terror de criatura, ele pode cair muito fácil num lugar, tipo, cara, já viu o bicho, só que eu não tenho mais medo. E acho que é o próprio Hitchcock falava, né, que o mágico do cinema é, vou falar, existe uma bomba, mas você não sabe quando ela vai explodir, mas ela tá ali. Eu já te falei que tá uma bomba. E você fica tenso com isso, sacou? Eu sinto que, por exemplo, qual é aquele filme que a gente falou sobre, do casal pilantra?
Ah, o Invocação do Mal.
Invocação do Mal, tipo, por exemplo, acho que quando Invocação do Mal mostra criatura, é um filme que perde, sacou? É um filme que perde um pouco da magia. Nesse não, tipo, ele conseguiu mostrar a criatura sem fazer isso, sacou?
Mas é porque também é uma criatura muito fora da caixinha, né?
Exato.
Eu acho que quando você vê uma Invocação do Mal, você já sabe que é um filme de assombração. Você tá ali pra ver a assombração e tal, nananana. E é isso, né? Às vezes o filme perde por isso. Babadook, eu gosto bastante de Babadook, né? Porque é um filme que aparece às vezes a criatura ali, mas tu fica duvidando se tu viu ela, sabe? Tipo, igual a mulher mesmo, né? O susto é muito diferente em Babadook, né? Naquela hora que ela tá lavando lá a louça e que ela acha que ela viu ele E aí ela acaba se distraindo, quebra o prato, você fica, porra, o que era aquilo? Era um vulto? Tá ligado? Eu acho interessante, assim, tipo, eu não ia imaginar que esse era um filme de criatura, sinceramente, até porque eu acho que essa que é a surpresa do filme, né? De fato.
Exato. Eu tava um pouco desmotivado com o filme, eu falei até isso com a Marta. Porque eu comecei a ver, e assim, o Jordan Peele, ele faz umas paradas muito fora da caixa, né? Tipo, você vai, sei lá, tipo, nós, o que que é nós, sabe? Tipo, o monstro de nós, né? Tipo, é uma parada completamente diferente ali. O próprio Corra também, o problema, o perigo ali, é uma parada completamente diferente, assim. É meio que um plot twist, mas sem ser o filme não existe só por causa do plot twist, tipo, os filmes do Shyamalan, sacou? Tipo, é só uma. Meio que complementa a história e tal. Só que, sei lá, acho que eu meio que tinha esquecido isso, igual eu esqueci que o Jordan Peele não fode os personagens dele no final. E eu tava um pouco desanimado, assim, quando eu comecei a ver o filme. Eu falei, pô, vai ser um filme de OVNI mesmo, né, cara? Tipo, não vai ter jeito. E aí, quando tem essa sacada do OJ falar que, tipo, pô, eu acho que não é um OVNI, cara. Eu acho que pelo comportamento e tal, alguma coisa que tá acontecendo, eu acho que é uma criatura. E, porra, aí eu falei, cara, é isso aí mesmo. Desculpa, Jordan Peele, se eu te subestimei, cara. Porra, perdão.
Não, mas eu gosto muito dele, porque ele consegue ser diferente sem parecer ser diferente pra ser bacana, sacou? E tem até uma brincadeira no meio do filme, né? Que eles falam que era objeto voador não identificado e agora eles chamam de fenômeno aéreo não identificado, sacou? Porque até eles brincam com isso. Eles falam, cara, porra, se a filmagem não ser boa, a galera pode falar que é uma questão meteorológica e tal. Porque às vezes é isso, né? Bem um objeto, isso é um fenômeno que a pessoa não conhece e acha que é uma invasão alienígena. Tem aquela parada do fogo fato, que um monte de galera fotografa e é uma parada real, sacou? Que a galera acha que é espírito na floresta, mas é um fogo com redemoinho. Eu achei muito maneiro que eles brincam até com isso. Fala, cara, a gente não sabe o que é, sacou? E não se apega a isso. É uma coisa que tá aqui, é um monstro, sacou? Se ele é alienígena ou se ele é um ser dessa terra, ninguém sabe. Ele brinca até com a própria abdução, né? Que tipo, porra, todo mundo fala, caralho, por que que a porra do alienígena retira a vaca da porra do pasto, sacou?
Pra fazer
Sim.
carinho nela, pô, as vacas
É,
são
porra.
lindas.
Todos os bichos que ele pode abduzir, ele vai abduzir uma vaca.
Olha, as vacas são lindas e muito dóceis. Eu faria muito carinho numa vaca se eu fosse alienígena, sabe?
É que não tem vaca no teu planeta, né, cara? Valeria a
É,
viagem.
eu, tipo, adorei esse bicho, cara. Quero levar, vai ser meu amigo, tá ligado?
Inclusive, vacas têm melhores amigas, é provado cientificamente, entendeu? Eu acho que pode ser isso mesmo, aquela.
É, não é um bichinho lindo?
Fofo. Acho que o que vale a viagem é que deve ser muito ruim você acordar e não tomar, poder tomar um Nescauzinho, né? Então eles fazem toda essa viagem para exportar vacas para o planeta deles, para eles poderem tomar um pingado.
Justo, justo demais.
Eu acho estranho quando as pessoas falam que elas foram abduzidas por fazer um monte de teste, sabe? Fizeram vários exames e tal. O que que os alienígenas estão fazendo? Eles desenvolveram as análises clínicas, a biomedicina, o exame de fezes?
Alienígena, ele é muito louco, né? Tipo, ele abduz humano, abduz
E
vaca.
faz desenho no milharal, né? Só para atazanar nosso juízo.
Aquela cena dele cagando em cima da casa deles, ela é horrorosa. Porra, assim, um monte de coisa
Caramba.
caindo em cima da casa, sangue correndo na janela.
Caralho, não. Essa cena é apavorante, velho. A sequência dessa parte, eu falei, caralho. Você até então, você acha que ele só tá abduzindo o cavalo, sacou? E aí vem essa cena do cara achando que ele é o escolhido, ele fala, vocês vão ter uma experiência, vocês vão ver algo aqui que vai mudar as suas vidas e tal. E, mano, o bicho chega comendo todo mundo. E, velho, a cena é muito bizarra, que tá o maluco olhando para cima e você vê a sombra das pessoas voando. Ele bota, assim, uma cena de dentro do bicho, tem uma luz e você vê só a sombra das pessoas sendo abduzidas, sacou? Cara, é muito assustador. E depois dessa cena, o bicho, ele ainda não matou as pessoas. Então você escuta o grito das pessoas lá dentro.
Ai, que
Ele
horror.
parando em cima das casas. Por isso que eu falei, é um filme que ele gera mais tensão do que susto.
Pô, mas esse filme, esse tipo de filme me faz muito mal, cara. Uma criança com medo do chupa-cabra, do ET de Varginha, entendeu? Então vai me levar para um lugar antigo ali, um lugar de olhar o pessoal com preocupação.
E essa cena é bem. Eu gosto muito dessa. Como eles usam, tipo, sons para expressar os sentimentos. Tipo, a galera faz isso muito. Usa muito R2-D2, né? Tipo, você usa os sonzinhos que ele faz para expressar como é que ele tá pensando. E, cara, é muito foda como eles usam essa respiração do bicho. Ele dá, tipo, uma travada, tá ligado? No som do ar. Pra mostrar quase que como uma malícia, tá ligado? O bicho tá ali meio meio puto, sacou? Eles até falam que talvez ter dado um cavalo falso pro bicho comer deixou ele meio puto, tá ligado?
Sim. É muito doido, assim, tipo, escutar de vocês a descrição desse filme. Porque realmente não parece um filme de criatura, sabe? A gente, tipo assim, eu vi vida, eu amo vida. Não, foi mó zoado, mas eu amo vida. E o filme é só sobre a criatura. Mostra a criatura crescendo e comendo as pessoas e não sei o quê. É tudo sobre a criatura. Esse filme, assim, parece que a criatura tá em segundo plano. Mas eu tô muito interessada nela. Eu quero saber mais.
Tem uma parada que eu achei muito, muito bem sacada. É o formato inicial dessa criatura.
E eu fiquei... Isso pode ser uma impressão completamente errada minha, eu forçando muito, querendo pegar um significado ali. Esse bicho, em alguns momentos, ele me lembrava muito um chapéu de cowboy.
Não me passou essa impressão de que parecia um chapéu de cowboy, não, amor.
É, então, eu só deixei de ter essa impressão quando eu vi que em cima não tinha nada, tá ligado? Eu tava achando que era uma pirada real, assim, do Jordan Peele querendo fazer uma parada mais maluca, assim.
Ah, quando aparece de base, parece um chapéu mesmo, Jô. Caralho, inclusive, parece que eu tô vendo propaganda do Beto Carreiro World.
Eu gosto mais quando ele é a nuvem. É mais bonito, eu gostei de ver a nuvem ali.
Eu senti que ele tentou meio que trazer vários relatos do que é essa... Do que acontece em abdução alienígena e botar tudo num bicho. Então, tipo, porra, abduz vaca, ele abduz vaca pra comer. Não consegue filmagem boa, que quando tá perto desliga as câmeras, sacou?
Uhum.
Tem uma... Pô, eu escuto muito isso no Mundo Freak, tá ligado? Que eles falam que, geralmente, a nave espacial, os avistamentos têm muita relação com alguma coisa da mídia que tá acontecendo na época, sacou?
Uhum.
As aparições alienígenas e a própria ficção vai se moldando ao longo do tempo por conta disso, porque o referencial que a gente tenta imaginar, o que é essa nave alienígena, muda com o tempo. Eu senti que, no final, ele fez essa transição do disco voador, ficou meio consagrado, pro terror meio cósmico, sacou? Uma criatura que não é... Não tem muita forma. E ele brinca muito com essa questão de ser uma criatura que parece um balão, né, velho? Meio que um... Sei lá, uma criatura meio de pano, sacou?
Parece uma raia com uma água viva, só que muito mais bonito.
A forma como ele vai se mexendo no ar, né? Porque tem, sei lá, é um rolê meio de peixe também. É muito foda, é muito bonito mesmo. E a foto que ela finalmente consegue tirar no final é uma foto perfeita ali também, né?
Sim.
Embora eu tenha ficado com a impressão de que ainda pode dar merda, porque já tinha muita gente ali junto sabendo de tudo e tal.
É, eu fiquei com essa impressão também que eles meio que se fuderam, né? Tipo, porque no final do filme ela tira a foto, só que começa o noticiário. Ah, uma estranha criatura apareceu aqui, que sei lá o quê, bababã.
Ah, não me deu impressão que eles se fuderam, não. Me deu a impressão que eles foram os únicos que captaram, porque depois a criatura deixou de existir, não tem mais como captar, só eles captaram a imagem.
Eu acho que eles vão conseguir alguma coisa, mas eles não vão conseguir a parada toda que eles estavam sonhando, sabe? A Oprah.
Eles super conseguiram a Oprah, gente. Super conseguiram a Oprah, claro que conseguiram.
Pô, não sei, pode ser, mas eu acho que vai ser uma parada muito de 15 minutos de fama, tá ligado? Tipo, foda-se. Depois, eu não sei, eu posso estar muito negativo com o mundo também, então eu tenho isso.
O único registro real de algo alienígena no mundo, o único registro em alta resolução, visivelmente, tem um registro de tudo que aconteceu com eles, sabe-se que aquilo é real, e eles têm a imagem daquilo que causou aquilo. Eles são as únicas pessoas que têm aquela imagem. E é indiscutível que aquilo é real.
Do que eu entendi, no final, quando a criatura morre, a galera consegue captar imagens dele destruído. Falar, a gente encontrou pedaços da criatura e tal. Então, tipo... Parece que a partir daquele momento, tipo, eles teriam a primeira prova, mas já foi meio que revelado, sacou?
É, exato, eles perderam esse peso, né? Acho que é por isso que eu tô com essa impressão dos 15 minutos de fama. Eles só vão chegar e vão falar, a gente tem uma foto dele antes dele morrer, nesse ângulo aqui maneiro, sacou?
Bem ao modo, caralho, né? Tipo, de um certo ponto eles podem se dar até melhor, né? Porque, tipo, porra, agora existe uma prova irrefutável que tem alienígena, eles foram na galera que tá caçando a porra da alienígena. Ou podem ficar com fama de fanfiqueiro, mas tem a casa ensanguentada também, né, porra? Sim.
Sim. É, eu acho que terminou de um jeito que não tem como dar ruim pra eles e como não tem como dizer que eles não conseguiram a Oprah deles, entendeu? Porque terminou com a sociedade acreditando que aquilo tinha acontecido, sabendo que aquilo tinha acontecido. E eles sendo os únicos que poderiam mostrar o que aconteceu. Tanto te contar a história quanto te ter imagem.
É, eu fico meio negativo, eu inclusive acredito que o OJ morreu mesmo, e aquilo ali era só uma cena bonita dela vendo o irmão ali no cavalinho. Eu fiquei com essa impressão, pode não ser, mas eu fiquei com essa impressão.
Olha, caralho, dá um abraço, gente, é muito
frio. Quarta-feira eu tenho terapia, eu vou ver o que tá acontecendo.
A crítica falou essa mesma coisa, que tem essa dubiedade, né? Porque ele aparece meio... Achei foda, ele aparece tipo, meio magistral, assim, tá ligado? Em cima do cavalo e tal, uma posão e tal.
Mas eu
acho que o Jordan Peele, ele não morreu.
Não morreu, para com isso.
Jordan Peele, não faria isso. Caralho, eu tô vendo uma cena aqui que tá me lembrando outra coisa, inclusive, velho. Porra, se isso for uma referência, eu vou achar muito louco. Tem uma cena que mostra uns alienígenazinhos, tipo, ele brinca muito. Porra, essa cena é muito foda, vai se fuder. O OJ, ele escuta uns barulhos e ainda não mostrou o bicho necessariamente, né? Ele ainda não tem a teoria e tal, ele só viu o bicho meio aleatório. E ele escuta alguma coisa no rancho. E ele vai dentro do rancho e ele apaga a luz. E ele vai andando, a porra da luz acende. E ele olha pra trás, tem umas criaturinhas. E eu gosto muito como o Jordan Peele, ele consegue quebrar essas... Eu acho que o filme trabalha muito em isso, assim. Todo mundo fala que faria num filme desse, e ele consegue colocar essa cena. E aí, tipo, ele tá assim, andando, ele vê a criaturinha, e a criaturinha se mostra de um jeito meio estranho, ela tá meio abaixada e tal, meio filme de terror. Parece que a criatura não se comporta como um ser humano se comporta. E ele tá perto da porta e a criaturinha aparece de pendurada da porta. E o que, que você imagina? Que a pessoa vai correr. Não, ele dá um socão na criatura. Só que era uma criança com capacete de alienígena.
Era uma criança.
E as crianças com... Ah, lá, meu Deus, ele socou a criança. Porra, e eu tô olhando, esses bichinhos me lembram muito umas caveirinhas que tem no filme do Jodorowsky, mané, que eu acho muito foda, que é a Dança da Realidade, vejam, foda pra caralho, que é o Jodorowsky contando a infância dele no Chile, na ditadura, mas não é a ditadura do Pinochet, é a ditadura de um outro filho da puta que teve no Chile, e ele conta essa história dele, tanto no Dança da Realidade, tem um outro filme que eu não vou lembrar agora o nome. E eu lembrei que tem essas caveirinhas, que me lembrou um pouco essas criaturinhas de ET. Como pode ser só viagem minha?
Pode ser. Eu achei que tu ia falar da referência de Akira que tem, porra.
Puta que pariu.
Na hora que eu vi aconteceu, eu falei, porra, o Chino vai pirar nessa hora aí, cara.
É que essa foi a única cena que eu recebi spoiler, velho. A galera não se controlou e fez a ceninha já, tipo... Que, cara, mas puta que pariu, que cena foda.
Eu fiz total aquele meme do Leonardo DiCaprio, tá ligado? Tipo, eu fico, caralho, Akira, porra.
Porra, cena bem filmada, aquela... Jordan Peele pode errar muito comigo, velho.
Sim, cara. Vamos pra nota? A nota, acho que não vai ser surpresa pra ninguém também, né? Pô, eu vou dar um 10 largado, estendido, brilhante pro Jordan Peele. Era o filme que eu tava mais empolgado pra ver no ano. Porque eu sou um cara que entra no hype pra caralho, né? Tipo, ele não só cumpriu as expectativas, como ele me surpreendeu. Então, ele, além de cumprir as expectativas, ele excedeu qualquer ideia que eu tinha do filme, assim. Eu só tenho sentimentos bons com o Jordan Peele, assim. Tô desesperado. Até o Além da Imaginação dele lá, que a galera não gosta muito, eu gosto. É o Taika Waititi e o Jordan Peele. Tá um em cada beiradinha do meu coração, assim. O Jordan Peele tá mais no centro, até, pra dizer a verdade, no ano. Imagina.
Porra, inegavelmente 10, velho. Saí totalmente satisfeito do filme. Porra, e há muito tempo que eu não me via querendo saber, tipo, tá ligado? Mais coisa. O que eu gosto de Jordan Peele é que ele bota referência numa vibe meio Tarantino, né? A referência tá ali, é meio com homenagem e tal. Acho muito do caralho. Mas sem ser pesar a mão. Acho que, cara, ele é foda, 10. Inegável. Aquele 10 que eu tiro minha roupa, dou pra aluno e falo, assume aí.
Boa.
Só que nesse caso eu sempre fui aluno, então é até prepotência eu dar uma nota pro Jordan Peele. Ele é o professor.
Justo. Vai, Marta.
Eu dou 10 também. Hoje eu tô aqui sóbria, não estou reproduzindo notas de ninguém, entendeu? Estou acertada. 10 com louvor. Esse cara é muito foda. Esse cara é muito criativo. Esse cara é sensacional. O cara entendeu quem ele era fazendo cinema a partir de quem ele é, do que ele queria ver, entendeu? Ele é sensacional. Ele é foda. 10, 12, 20.
Eu não vou dar nota, né? Porque eu não vi o filme. Mas vou deixar, assim, de stand-by um 5. Uhum. E eu vou ver o filme depois e vou ver se eu melhoro essa nota.
Bom, é isso. Então falamos aí sobre Não, Não Olhe, o novo filme do Jordan Peele. Eu queria deixar aqui mais uma vez o pedido aos nossos ouvintes para avaliar lá o nosso podcast com 5 estrelinhas no Spotify e também para seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente posta sempre que sair episódio novo. E é isso. Enfim, tá tudo lá no Instagram, beleza? Muito obrigado por ouvir a gente aí até agora. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau. Qual vai ser o tema do próximo, gente, para eu me preparar?
E você é um filho da puta. Ele tocou meu coração.
Em falar em vampiro, eu revi, né? Porque eu revejo filmes que eu não lembro, né? Eu sei que eu vi, mas eu não lembro o que, que é história. E eu vi aquele documentário sobre a música dos anos 2000, que é o chamado Rainha dos Condenados, né? E caralho...
Pode crer.
Porra, aquele filme é difícil.
Ele canta com a voz do cara do Corne, né?
Uhum. Porra, mas o Lestat depois muito contra ele, velho.
Do Tom Cruise?
Do Rainha dos Condenados é outro ator, né? Que tá fazendo o Lestat. Se eu não me engano, ele é o Dorian Gray também, naquele filme maravilhoso da Liga Extraordinária.
Eu acho que eu nunca vi nenhum filme que esse cara fez, do Strauss.
Liga Extraordinária, tu nunca viu?
Vamos ver agora, Rainha dos Condenados, Liga Extraordinária, depois a gente engata no Cats, que a gente ainda não viu, e depois a gente maratona Crepúsculo.
Não, deixa eu... Vamos passando. Tu tá forçando o teu relacionamento aí nessa, velho.
Foi mal.
O Cats é bom.
Yeah.